Caldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Áudio Ativo, sua web rádio da UFRJ.
Podcast,
Vidcast,
Livecast,
chat
e muita música.
Portal Áudio Ativo, propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. São 9h28 da manhã, numa segunda-feira ensolarada, com máxima de 27 e mínima de 21 graus no Rio de Janeiro. Vamos começar agora com o nosso primeiro giro de notícias recheado de novas informações.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Agora os nossos repórteres Áudio Ativo, Bruno e Larissa, vão nos dar novas informações sobre o túnel, a liberação do túnel Rafael Mascarenhas. Bom dia.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. O túnel acústico Rafael Mascarenhas foi totalmente liberado para o tráfego de veículos no fim da madrugada de hoje, segunda-feira, na zona sul do Rio de Janeiro. O sentido Lagoa foi reaberto por volta das 4h45 da manhã. O trânsito para São Conrado já estava em funcionamento desde a madrugada de domingo. Com a liberação total, a cidade retornou ao estágio de normalidade por volta das 4h55 da manhã, segundo a Prefeitura. A via foi totalmente interditada na sexta-feira, quando parte do teto desabou e atingiu um ônibus. Ninguém se feriu no acidente, mas a cidade precisou entrar em estágio de crise. O estágio de crise, que é o mais alto nível em uma escala de 3 alertas emitidos pela Prefeitura, foi aplicado 4 vezes neste ano e deixou a cidade nesta situação por 14 dias. Em um vídeo postado nas redes sociais neste domingo, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que órgãos da Prefeitura retiraram mais de 150 toneladas de material, entre concreto e terra, que desceram da encosta no túnel. A Sete Rio informou que a Avenida Niemeyer também voltou a funcionar em plena capacidade com o término da obra que ocupava parcialmente uma de suas pistas e exigia que o trecho funcionasse em sistema de pare e siga diariamente. A via foi atingida por um deslizamento de terra durante as chuvas na quinta-feira e chegou a ficar totalmente interditada. É com você.
Muito bom dia aos nossos ouvintes da Áudio Ativo. Ainda sobre as repercussões da chuva de sexta, o orçamento da Prefeitura do Rio para investimentos em túneis, pontes e viadutos está zerado. Se pegarmos esse mesmo caso, o túnel acústico Rafael Mascarenhas na Gávea, temos que sobra de recuperação e construção, estimada em 11 milhões de reais, está inviabilizada, uma vez que o orçamento da Prefeitura para esse tipo de ação foi contingenciado e que os 439 mil reais que poderiam ser investidos já foram gastos. O valor repassado anualmente para esse tipo de obra tem caído ano após ano. Em 2013, foram liquidados 8 milhões de reais, enquanto que no ano passado só 1 milhão entrou em caixa. É importante lembrar que, no mês de abril, a Prefeitura cancelou uma licitação para a realização de obras em 5 túneis da cidade, incluindo o próprio túnel acústico. Com você, Petra.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Larissa. Agora vamos saber um pouco mais sobre as novidades no BRT com a repórter Lara.
Hoje a troca do Rio Card pelo Rio Card Mais em diversos pontos da cidade. Os cartões, que antes tinham 25 modelos, terão apenas 3 faces a partir de agora. O Rio Card Mais Vale Transporte, o Expresso e o Empresarial. Os usuários têm até outubro para fazer a mudança.
Obrigada. Agora os nossos repórteres Áudio Ativo vão falar um pouco mais sobre o trânsito na cidade do Rio de Janeiro. É com você, Felipe.
Trânsito.
Bom dia, ouvintes. O Rio retornou ao estágio de normalidade às 4h50 da manhã dessa segunda-feira. Na estrada do Tanhangá, com lentidão no sentido Barra, entre o espaço Reserva Geral e Reserva do Tanhangá. Na ponte Rio-Niterói, a lentidão para o sentido Niterói, com tempo de travessia de 26 minutos. Na Avenida Ayrton Senna, a lentidão para a Orla, entre a Avenida Belardo Bueno e o Terminal Alvorada. E na Avenida Brasil, na Penha, já foi liberado o sentido Zona Oeste. Mais cedo, um táxi bateu na pista central da via.
Obrigada, Felipe. Agora, o Vitor vai falar um pouquinho mais sobre as condições de transporte na cidade.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. Segundo as informações do Centro de Operações do Rio, as linhas 1, 2 e 4 do metrô circulam sem alterações. Os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim também funcionam sem problemas meteorológicos. E as barcas, a Supervia e o BRT também circulam com normalidade.
Muito obrigada, é isso aí, ouvinte. A gente vai ficar por aqui no nosso primeiro bloco de notícias, mas fica ligado que daqui a pouco a gente volta.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvinte da Audioativo. São exatamente 11 horas e 10 minutos e vamos para um giro de notícias.
Educação.
Começamos falando de uma oportunidade para tirar o diploma de ensino médio, é isso, Petra?
É isso aí, Gustavo. Começam nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de competências de Jovens e Adultos. O exame é destinado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada e estão interessados em obter um certificado. As provas serão aplicadas em 611 municípios do país no dia 25 de agosto, pela manhã e pela tarde. Quem não concluiu o ensino fundamental tem que ter pelo menos 15 anos para pedir a certificação. Para pedir o diploma do ensino médio, é preciso ser maior de 18 anos. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo sistema Enseja, até dia 31 de maio. O material de estudo disponível na página do Enseja é composto por um volume introdutório, 4 volumes de orientações para professores e 8 volumes de orientações para os estudantes. Também é possível estudar por meio das provas de edições anteriores do Enseja. Segundo o INEP, que organiza a prova, a principal novidade dessa edição do Enseja está na acessibilidade para pessoas com deficiência. Esta é a primeira vez que em um edital do exame tem uma versão em Libras. Além disso, o esquema de segurança durante a aplicação das provas será mais rígido. Quem deixar aparelhos eletrônicos emitirem som durante a aplicação será eliminado, e todos os lanches serão revistados antes da prova. Quem se cadastrou para fazer a prova em 2018 e não compareceu deve justificar o motivo da ausência nesse ano. Quem atingir a nota mínima em pelo menos uma das áreas de conhecimento, mas não em todas, recebe declaração de proficiência naquela área. Ela não vale como certificado de conclusão dos ensinos fundamental ou médio, mas libera o candidato de ter que refazer a prova sobre essa área nas próximas edições do exame. Então fica ligado, ouvinte.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Agora vamos com o nosso repórter Carol Guimarães, falando um pouco mais sobre a realização de uma Semana do Meio Ambiente em Salvador.
Após se posicionar contra na semana passada, o Ministério do Meio Ambiente recuou e anunciou nesse domingo a sua participação na Semana do Clima da América Latina e do Caribe realizada em Salvador. Antes, Ricardo Salles havia anunciado o cancelamento da conferência sobre mudanças climáticas no Brasil, afirmando que não fazia sentido organizá-la no país, já que o governo Bolsonaro havia desistido de sediar a COP25. O evento da Semana do Clima consiste em um encontro de preparação para essa Conferência do Clima da ONU, que acontece no Chile em novembro. O Brasil, entretanto, deve, no fim das contas, participar da COP. A decisão de voltar atrás e participar do evento foi tomada junto do prefeito de Salvador, ACM Neto, que relembrou a sua importância para a movimentação da economia da cidade, atraindo mais de 3 mil visitantes, além da necessidade de um maior debate sobre as pautas climáticas. O evento deve ser realizado de 19 a 23 de agosto.
Cultura.
E nesse fim de semana rolou um festival artístico muito legal em Minas Gerais. Vamos saber mais com Bruno Matos.
É isso mesmo. Bom dia, Gustavo. Bom dia de novo aos nossos ouvintes da Audioativo. 4 meses após o rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, que até hoje assola a cidade de Brumadinho, que luta constantemente para conseguir se erguer, o Instituto Inhotim, Museu de Arte Contemporânea, que serve de principal ponto turístico da cidade, quase cancelou a 5ª edição do Festival Anual MEC Inhotim, que felizmente aconteceu e ao longo de 3 dias recebeu 10 mil pessoas que tiveram acesso liberado a todas as exposições. Essas mesmas pessoas puderam ver um bom número de atrações musicais, que subiram em um palco montado em frente a uma instalação do artista Hélio Titica. O show mais aclamado foi o da pernambucana Duda Beat, que contou com a participação de Erasmo Carlos, quem acompanhou em seus clássicos. Gilberto Gil foi a atração principal do festival, com discursos de exaltação à cidade e músicas de seu mais novo disco, o Ok, 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 lançado no ano passado. Além dessa programação, rolou o chamado Art Stage, em que artistas visuais faziam diálogos entre projeções e sets de DJ.
É isso aí, Bruno. Muito obrigado. E, por fim, temos uma grande sugestão para o fim de semana. É com você, Luísa Ferreira.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. Após encerrar a turnê do premiado disco Melhor do que Parece, com o Circo Voador cheio no ano passado, a banda Uterno está de volta com seu novo álbum, Atrás e Além. A banda paulista se apresenta na noite desse sábado, dia 25 de maio, nos palcos do Circo Voador, no centro do Rio de Janeiro. O show contará também com a presença unânime da cantora Maria Beraldo, que fará a abertura do evento. Se você estiver afim de ouvir um rock indie legal nesse sábado, garanta logo seu ingresso. Eles estão variando de R$ 60 a R$ 120 e podem ser adquiridos no site da Tudos ou na bilheteria oficial da casa. Além disso, estaremos também comentando sobre o show no programa Nos Palcos do Rio da próxima semana. Fica ligado e garanta o seu.
É isso aí, pessoal. Esse giro fica por aqui. Fiquem agora com nossa programação regular. Até a próxima.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.